Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste, e aos ouvintes. Mais uma vez eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos para as questões.
Rudá, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Rudá, à medida que as denúncias de corrupção na gestão do presidente Jair Bolsonaro vão se intensificando, os números refletem a perda de popularidade do ex-capitão. O Instituto Datafolha publicou uma série de pesquisas nos últimos dias a respeito da avaliação dos brasileiros sobre o governo federal, sobre a pandemia, as instituições. Eu queria repercutir alguns desses dados agora com você, que é um especialista nesse tipo de análise. Primeiro, essa que mostra uma ampliação recorde da reprovação do chefe do executivo. De acordo com o Datafolha, 51% dos brasileiros condenam a gestão Bolsonaro, o que representa um aumento de 6 pontos percentuais em relação com a pesquisa anterior, realizada no mês de maio. Já a aprovação do governo segue na casa dos 24%. Esses números já refletem apenas esses episódios de suspeita de desvio de dinheiro público, Rudá? Há algum outro fator que influencia esse cenário?
Então, Anderson, veja que o próprio Datafolha dá a dica de que não é realmente só a questão da corrupção, né? A corrupção tem um elemento importante de degelo de parte do núcleo, digamos assim, o núcleo duro de apoiadores ou eleitores do Bolsonaro, porque ele se elegeu com o discurso de ser um político outsider, que não é da linha tradicional da política brasileira. Ele incluiu, inclusive, o PSDB, que eu acho que foi o principal promotor, talvez não consciente, da emergência do Bolsonaro, ao fazer uma campanha radical, extremada, contra o PT, a esquerda no Brasil. Ele criou o PSDB uma onda na qual Bolsonaro acabou surfando. E acabou surfando porque ele se apresentava muito mais puro na linhagem de extrema-direita e na revolta contra o sistema que o próprio Aécio Neves, que liderou aquela campanha do ódio, né? Logo depois da derrota de 2014, né? No ano em que a extrema-direita e os valores da extrema-direita tiveram a maior repercussão, segundo várias pesquisas, inclusive Vox Populi, no Brasil, né? Ou seja, foi 2015 que nós tivemos a maior repercussão dos valores da extrema-direita. Depois ele começa a decair. Às vezes é um pouco impressionante isso, porque como o Bolsonaro venceu as eleições nas condições que a gente sabe em 2018, dá a impressão que foi uma ascendente, mas as pesquisas de opinião que nós temos no Brasil não indicam isso. O ápice foi 2015. Então, o Bolsonaro, ele se apresenta como uma liderança política extremada contra toda a tradição, evidentemente mais à esquerda, mas toda a tradição político-partidária do Brasil e contra a corrupção. Então, na medida em que a população brasileira começa, na sua grande maioria, a detectar que ele é uma liderança corrupta, é obviamente que aqueles setores que votaram nele na esperança dele ser, como o Sérgio Moro, uma espécie de cavaleiro da moralidade política, ele acaba perdendo, esse pessoal começa a se desgarrar e perceber que cometeu um erro, uma avaliação equivocada, né, sobre o papel dele. Mas não é só isso que a pesquisa Datafolha revelou. Revelou que grande parte da população acredita que ele é mentiroso e revelou que ele é incompetente. Ora, incompetência com mentira e corrupção indica um perfil de alguém que só está dirigindo o Estado em favor da sua família e em favor do seu grupo político e ele próprio. Ou seja, por que que eu estou dirigindo o Estado se eu não tenho competência para dirigir, portanto eu não sei o que fazer e ao mesmo tempo eu sou corrupto, né? Então, essa leitura que o Datafolha vem revelando é uma leitura de destruição da imagem de qualquer liderança política. O que que resta? O ataque à esquerda. A liderança, talvez, que se apresentou até aqui mais importante, detentor de um discurso radicalmente anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula. Então, agora, o degelo, eu tenho impressão, ele começa a exigir que se vá além das informações relacionadas a esse trio que eu acabei de falar, da corrupção, incompetência, né? Ou seja, agora é o momento, digamos, do PT e do Lula e da esquerda se apresentar a face que foi demolida em 2015 em diante, mas principalmente em 2015, ou seja, que a esquerda não é corrupta, que ela é moderna, que ela tem competência, que ela não mente. Então, se ela se apresentar desse jeito, pela face da candidatura do Lula ou por outras, formas de apresentação, inclusive os organizadores das manifestações, as 600 entidades que vêm liderando as manifestações de rua, né, contra o bolsonarismo, se tivesse essa conversão dessa esquerda partidária e não partidária, se apresentando como de fato uma força política competente, que não mente e que tem um projeto para o país, né, aí talvez o bloco que ainda se mantém, ou parte do bloco que se mantém favorável ao Bolsonaro, ele também se desgarre. Eu estou dizendo, portanto, que esse índice de aprovação de 24%, ele ainda tem condições de cair. Eu não acho que de maneira radical, mas pelo menos ficar na margem dos 19%, 18% a 20%. 18% é que o Bolsonaro tinha antes da facada na eleição 2018. E a gente tem várias pesquisas indicando que os brasileiros com valores de extrema-direita perfazem 15% dos eleitores do Brasil. Então é por isso que eu estou dizendo, que ele teria entre 15 e 20%, acho que é um índice de apoio razoável, assim, factível, né, da gente projetar. Mas agora está na mão da esquerda, né? Esse degelo, eu diria, final, né, do Bolsonaro, né?
Algo que chama a atenção, Rudá, é que aquela aura de político que combate a corrupção que o Bolsonaro tentava sustentar, que foi mote da campanha presidencial, já foi por água abaixo, porque 70% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha afirmam que há corrupção no governo, ou seja, um índice bem maior do que aqueles que reprovam a administração federal. Isso é curioso, Rudá, porque parece que uma parte dos brasileiros convive bem com esses casos de malversação do dinheiro público. Pelo menos 19% dessa diferença dos que acham a gestão ruim ou péssima. Por que isso acontece aqui no país, Judá? As pessoas naturalizaram a corrupção?
Anderson, em primeiro lugar, corrupção não é um problema para o país. Isso aí é um discurso liberal. Ah, e o dinheiro que é desviado poderia criar hospital. Bom, quando não é desviado, ele cria hospital. Ele melhora a educação. Ele melhora a vida de tantas pessoas que trabalham, como os moradores de favela, quilombolas, os jovens negros. Melhorou quando não rouba. Então, assim, como a maioria da população brasileira vive numa situação de marginalidade política, muitas vezes marginalidade social, o termo não é tecnicamente correto, mas é só para dar uma imagem, né? Porque de fato eles não são marginais ao sistema, eles fazem parte do sistema, porque a partir da existência desse bloco de pessoas que vivem numa vida muito precária, você consegue baixar o salário pago, né, nas empresas, né? Porque tem muita gente querendo emprego e que se sujeita, inclusive, como autônomos, a fazer um serviço bem feito com um valor muito baixo. Então, essa pobreza, ela não é marginal, ela é funcional. Mas vamos deixar a questão teórica de lado, né? A corrupção não é o principal problema do Brasil, porque a população brasileira, a sua maioria que vive nessas condições que eu dizia, ela sabe que essa coisa da corrupção é desde sempre. Nós não tínhamos aquela frase rouba, mas faz. Ou seja, o que que essa frase diz? Que é uma frase tradicional da política brasileira. Que tanto, pouco importa se a pessoa rouba, se ele faz alguma coisa para mim, que vivo mal, não é? Então, corrupção é um tema para a classe média e para os liberais. Não é um tema importante para a população brasileira. O tema importante para a população brasileira, e eu acredito para a esquerda, é o da desigualdade social. Inclusive, quando você diminui a desigualdade social, você diminui a margem de manobra de quem é corrupto. A segunda questão é: se você cria mais transparência e controle da sociedade civil sobre os gastos públicos, algo que no Brasil sempre é um tema meio assustador para os donos do poder, você também diminui a margem de manobra, dos corruptos. Então, não é uma, a corrupção não é uma questão de caráter, é uma questão sistêmica, de lógica do sistema. Eu acho que a população brasileira é muito sábia. Não quer dizer que ela não erre. Ela erra, mas você pode ver que quando erra num processo eleitoral, ela muda de posição no próximo pleito. Portanto, não é uma população desprovida de consciência e de leitura do que está ocorrendo. Votou no Lula, depois no Bolsonaro, no Centrão e agora vai votar no Lula de novo. Ué, isso é uma população dogmática? Não, é uma população pragmática. Então, o que eu acho importante é a gente parar de bater bumbo para esse tema da corrupção, que ela é histórica no Brasil. É a mesma coisa na Europa, talvez um pouco menos, mas é a mesma coisa. Não é tanto assim, veja a história da Itália, inclusive recente, com Berlusconi, né? E é assim nos Estados Unidos. Então, assim, a gente fica inventando e dourando a pílula para a gente ter um arite para atacar as forças que não são dominantes na economia e na política nacional, né? Isso é uma faca de dois gumes, ou seja, quem entra nesse discurso vai ter que ir até o fim. Então não dá para falar que é anticorrupção e depois falar que para governar tem que fazer acordo com quem é corrupto, ou um ou outro. Então eu estou te dizendo que é um erro político achar que a questão da corrupção é central na história do país, no desenvolvimento e na luta pela justiça social. A questão é a desigualdade social.
Um outro índice que se alia a essa sua análise, Rudá, é o de brasileiros que consideram Jair Bolsonaro incapaz de liderar o país, que é de 63%. Ou seja, não é apenas a percepção de que a gestão do ex-capitão está envolvida em uma série de malfeitos. As pessoas já se deram conta de que esse senhor não tem a menor condição de estar à frente do cargo máximo da República, ainda mais em um momento caótico como esse que enfrentamos.
Esse dado é talvez o mais interessante. Por quê? Porque o Bolsonaro sempre demonstrou incompetência. Na campanha, não foi só o que chamou atenção, ele fugir do debate com qualquer candidato, né? Inventar situações, inclusive pessoais, que o impediriam de ir para o debate. Ele falar que ele não entendia nada de economia. Ou seja, ele o tempo inteiro, além do jeito bonachão dele, né? Despreocupado com a moral, com respeito ao próximo, fazendo frase de efeito e fazendo uma ginga mal feita, né? Como é o Neymar caindo no chão, que ninguém mais leva a sério. Ele o tempo inteiro demonstrava isso na campanha de 2018, que ele cai no chão toda hora. Ele não sabe jogar. Ele tenta levar no grito, não é? Em todos os temas. Ele pegava e atacava as mulheres, os negros, depois falava, não, era uma brincadeira, né? Ele toda hora caía no chão. Então, e também com os 27 anos como deputado, a ficha estava clara do que ele não fazia, né? Então, eu acredito que a imagem do Bolsonaro como uma pessoa sem competência nenhuma, sem vocação para resolver os problemas sociais, econômicos e políticos do país, já estava claro na campanha. O que é surpreendente, portanto, não é ele agora ter esse índice de 63% dos brasileiros dizendo que ele é incompetente e incapaz de liderar o país. O que é mais surpreendente é que só agora tenha chegado esse índice. Porque, evidentemente, a maioria da população já sabia disso. Então, eu quero fazer uma pequena abordagem de análise sociológica. Eu não acho que as pessoas foram convencidas de que ele é incompetente. Eu acho que, tomados pelas informações de uma crise gigantesca de Estado e de degelo, de desmontagem do poder, da capacidade, inclusive, de impor medo do Bolsonaro e do seu governo, incluindo os militares, que foram profundamente desmoralizados desde aquela nota infeliz, que foi, desenhada pelo ministro Braga Neto, naquela nota das Forças Armadas, né, do Ministério da Defesa. Eu acho que a população brasileira, que muitas pesquisas demonstram, que acreditam naqueles que têm sucesso e que têm força política, brasileiro não vota em quem parece fraco ou que vai perder uma eleição. Eu acho que ficou, a fome se juntou com vontade de comer. Ou seja, eu já sabia que ele era incompetente, mas agora eu percebi que eu não quero ficar mais do lado dele. E aí então aparece uma leitura muito menos condescendente do que ocorreu em 2018 e 2019, e agora, no degelo, as pessoas bande se bandeiam para o lado mais forte, que demonstra mais força, e nesse momento, em termos de figura política, o que de se demonstra muito mais forte do que o Bolsonaro é o Lula. Entendeu? O que eu estou querendo aqui, Anderson, é dizer que também não é só uma conscientização sobre a incompetência. É também um certo pragmatismo e oportunismo de parte da população brasileira. Isso é importante falar para a gente parar com uma certa leitura ingênua de como que se dá, os alinhamentos políticos no Brasil.
Todos esses números relativos à gestão do presidente, Rudá, culminam em um que, de alguma forma, acende o sinal de alerta no Palácio do Planalto. Já há uma maioria absoluta de brasileiros que defendem a abertura de um processo de impeachment contra o chefe do executivo. 54% são favoráveis a uma investigação pela Câmara de eventuais crimes de responsabilidade cometidos pelo Jair Bolsonaro. Ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, descarte aceitar um dos inúmeros pedidos de impeachment que estão nas suas gavetas, começa a se formar uma consciência popular de que o afastamento desse senhor se faz mais que necessário para que haja uma retomada da trajetória de crescimento do país, algo que tem se refletido nas manifestações de rua. Com suspeitas de corrupção, com o povo na rua, o que falta, Rudá, para que o Arthur Lira dê o pontapé inicial para a saída do Jair Bolsonaro da presidência?
Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não acho que a opinião pública sobre a abertura do processo de impeachment deixe o Arthur Lira com insônia, né, faça ele não dormir bem e comece a pensar efetivamente na abertura do processo. Na verdade, eu acho que o que recentemente o coloca numa situação delicada, que o obriga a começar a pensar nessa possibilidade do impeachment, é o nome dele começar a girar em todos os bastidores e grande imprensa como um dos envolvidos com o caso da negociação das vacinas. com superfaturamento. Essa e, como consequência, o afastamento do alinhamento do presidente do Senado com ele. Ou seja, na medida em que o Pacheco começa a se movimentar para ser o candidato a presidente pela terceira via, pelo PSD do Kassab, e ele começa a jogar mais pesado em relação às críticas ao governo federal, porque se ele é terceira via, ele não apoia mais o Bolsonaro. E, inclusive, ele posterga o fim da CPI, como ele fez esses dias agora, né? Adiando o término da CPI para daqui 90 dias, e não para final de julho, como era previsto, início de agosto. Ele também coloca o Arthur Lira numa situação delicada. Evidentemente que aumenta o cacife ou o passe do Arthur Lira, porque agora sozinho é ele que tenta segurar o processo de impeachment sem o apoio do Senado, né? Embora o Senado só entre no processo de julgamento do impeachment num segundo momento, mas ele agora está sozinho na negociação com o Bolsonaro. Mas na medida em que o Bolsonaro vai degelando, eu acho que essa situação do nome dele aparecer como um alvo, inclusive da CPI, pode obrigá-lo a negociar, inclusive com o bloco dirigente da CPI, uma forma do nome dele para não ser investigado. E eu acho que o principal trunfo que ele tem de negociação é o impeachment. Então, eu quero dizer que não é exatamente o aumento de brasileiros, do índice de brasileiros que acha que tem que abrir o impeachment, que deve estar tirando o sono do o Arthur Lira, mas é exatamente essa situação de envolvimento do nome dele e o isolamento político que ele começa a sofrer com a mudança de posicionamento do Senado com a CPI e do presidente do Senado. Eu acho que isso o deixa mais inseguro porque ele vira alvo da disputa política. É isso que eu acho que deve estar realmente fazendo o Arthur Lira repensar em qual é o limite que ele tem para ficar estampado como bolsonarista e isso prejudicar a reeleição dele e o poder político dele, e na balança do outro lado da balança, ele negociar favores com o governo federal para eleger os deputados do Centrão e os deputados que o apoiam na Câmara, né? Tem uma hora que a balança fica pendendo tanto de um lado que aí ele fala: olha, eu não posso me arriscar desse jeito.
Saindo um pouco dos números, Rudá, é curioso como sempre que algo ameaça o Jair Bolsonaro, ele surge com um problema de saúde, tem de fazer uma cirurgia. Mais uma vez agora, com essa crise de soluços que o presidente da República apresentou, tendo de ser encaminhado a um hospital para realizar exames, o que acabou detectando uma obstrução intestinal. O Flávio Bolsonaro disse até que ele foi para a UTI. É apenas coincidência ou o ex-capitão se utiliza desse expediente para sair de cena e tentar reduzir a pressão, Rudá?
Bom, vamos imaginar então, Anderson, que seja uma coincidência. Quer dizer, no momento de sufoco total, ele teve um problema de obstrução intestinal. Primeira questão que eu acho que a coincidência maior é a gente, numa crise dessa, ter a grande imprensa criando manchetes que discutem como tema central as fezes, né, de alguém, né? Eu acho que isso revela um pouco onde nós nos metemos, né? Mas a questão central é: vamos tentar supor que de fato foi uma coincidência. O que não é coincidência são os filhos deles tentarem trabalhar essa questão de saúde como um trunfo político, tentando fazer um link na cabeça, na memória do eleitor bolsonarista, de que ele é uma pessoa escolhida por Deus e que ele está passando por um calvário. Então, é um mimimi. O famoso mimimi que os bolsonaristas tanto falaram, desdenhando lutas sociais, agora está estampado nas posições dos militares, porque não passa de mimimi, e dos filhos do Bolsonaro. Então, o que eu acho é que, independente de ele estar doente ou não, o que eu acho que é mais importante do ponto de vista da análise política é como que os filhos dele estão utilizando essa possível coincidência para tentar dar um cavalo de pau na imagem desgastada do presidente da República. Então, eu acho que isso que é o mais importante, que mostra efetivamente que a família acusou o golpe. Eles estão realmente sentindo que é o pior momento do governo e que nesse momento muita gente começa, inclusive que apoiava o governo, a discutir a possibilidade do impeachment, não como punição ao Bolsonaro, mas como reconstrução do bloco que dirige o governo ou que tem o maior poder de apoio ao governo. Parte dos militares, em alto empresariado paulista e assim por diante, o próprio Centrão. Então, eles percebem que eles estão começando a se isolar. Eu vejo sinais muito parecidos com o que ocorreu em 2015 com a Dilma Rousseff. Quer dizer, ela começa a ficar cercada e nós começamos a ter anúncios de partidos da base aliada do governo que começam a demonstrar que estão desembarcando. É o caso do PSD do Kassab e até do Partido Novo, que lançou uma nota dizendo que tinham fechado questão pelo impeachment. Depois deram uma pequena recuada, mas a verdade é que a gente começa a perceber que aqueles mais oportunistas já estão tirando o time de campo. Aconteceu isso com o governo Dilma, até que foi para o impeachment, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que o uso do adoecimento, se é que é real, do presidente da República pelos seus filhos demonstra uma postura defensiva, não ofensiva. Um medo, um temor e uma leitura política, talvez consciente, de que o governo está fazendo água. E se continuar como está, ele vai afundar.
Voltando à análise dos números da pesquisa Datafolha Rudar, um outro dado importante que diz respeito à participação dos militares na política. Para 62% dos brasileiros, os integrantes das Forças Armadas que ainda estão na ativa não deveriam participar de atos políticos. Já 58% das pessoas não querem que os militares tenham cargos no governo. A grande questão, Rudá, é que essa turma, além de estar apinhada no Executivo Federal realizando transações das mais suspeitas, ainda ameaça a nossa democracia. Não deveria se criar uma legislação para evitar que militares pudessem ocupar cargos civis em administrações públicas, Rudá? Não seria uma solução plausível?
Deveria ter uma legislação, sim, Anderson. Qualquer país democrático, maduro na sua democracia, em primeiro lugar, não coloca militar para coordenar as forças armadas. Porque quem tem o monopólio das armas, que no caso é o exército e as forças militares, né? Quem tem a legitimidade do uso da força numa democracia não pode dirigir politicamente as forças armadas. Por quê? Porque elas ameaçam a democracia. Ou seja, se a nota que foi rascunhada pelo ministro Braga Neto é isso: é um ministro que é do exército, um general, que dirige as forças armadas, que vem a público falar: ó, nós temos uma arma e nós vamos ameaçar vocês se vocês continuarem na CPI falando que vocês estão falando da gente. Acontece que eles foram motivo de chacota na mesma semana. E talvez digamos, o fato mais nítido, os dois fatos mais nítidos de como foi um tiro no pé, foi aquela postagem, acho que foi no Twitter, do Felipe Neto, mandando um militar para algum lugar, e aquele coronel que estava esbravejando numa igreja de Fortaleza, defendendo Bolsonaro, que foi expulso pelos fiéis, não foi expulso pelo padre, foi expulso pelos fiéis que estavam na igreja. Isso mostra uma mudança de posicionamento e humor da população brasileira, que não aguenta mais. Agora, você pergunta, será que não era o caso de ter uma legislação para evitar que os militares pudessem ocupar cargos civis? Qual que é a questão? Nós não temos uma legislação que impede, ou normas federais que impedem que militar participe de atividade política, como foi a do Pazuello. E o que que aconteceu? Então, Anderson, eu quero sugerir uma visão menos jurista, jurídica, menos focado no sistema judiciário e na punição. E eu quero propor que a gente pense as condições políticas como as mais importantes para coibir atos militares que se insinuem sobre a tutela da democracia. Se nós não temos força, se nós aceitamos, inclusive os políticos aceitam as ameaças de quem tem as armas, nós não levamos a sério a democracia e não e criamos a condição política e cultural para que esses militares se imponham contra os civis, tutelando, se colocando com o poder moderador que não está isso na Constituição. Então, nós temos aqui uma luta importante para a autoafirmação da democracia e do poder civil sobre os militares. É isso que eu acho que, inclusive, a esquerda no Brasil se acovarda, porque na Constituinte, o general Leônidas foi até os constituintes e os ameaçou se eles cumprissem a promessa de retirar da Constituição o papel de defesa da ordem interna do país, que era eles queriam que fossem dados às Forças Armadas. Porque os constituintes já tinham decidido por isso que você está falando. E os constituintes recuaram. Portanto, o problema não é de uma lei, não é uma norma que limite o papel deles. É uma cultura política, são os valores e a coragem política da sociedade civil e dos representantes da sociedade civil. Eu acho que é algo muito mais importante, e eu sinceramente acho que os dirigentes políticos democratas do Brasil estão aquém do que a população está demonstrando, com esses dois fatos que eu falei agora, Felipe Neto da Igreja de Fortaleza, estão demonstrando. A sociedade está muito mais consciente e mais firme no seu propósito de defesa da democracia e de limitação do ingresso dos que usam armas contra, institucionalmente, né? Contra a democracia, do que os próprios políticos, profissionais e dirigentes, inclusive de esquerda. Eu acho que a sociedade está muito mais avançada na defesa da sua dignidade, da honra e do sistema democrático, do que efetivamente os seus representantes institucionais.
Agora, uma instituição que tem pouca confiança dos brasileiros é o Supremo Tribunal Federal, Rudai. Apenas 24% dos entrevistados pelo Datafolha aprovam a atuação dos ministros da Suprema Corte e 33% reprovam, o que aponta uma oscilação negativa, já que na pesquisa anterior, 27% consideravam a atuação do STF ótima ou boa e 29% ruim ou péssima. Essa percepção dos brasileiros em relação ao judiciário, Rudá, se abriga em um fato específico.
O judiciário, em primeiro lugar, principalmente o STF, está muito distante da vida do brasileiro, né? E o STF, ele foi projetado para a arena política e por toda a festa midiática quando do julgamento do Mensalão, liderado pelo ministro Joaquim Barbosa. De lá para cá, há uma superexposição midiática que começa a fazer com que os brasileiros desconfiem um pouco das decisões, porque eles vão, de um lado, atacando o PT e o lulismo, e o Lula próprio, e depois eles vêm para o lado contrário. Quer dizer, além de não estar no dia a dia da população brasileira, né, ele demora um pouco para entender o que que o judiciário tem a ver com a minha vida, a não ser nas pequenas causas cotidianas, que quase sempre a sentença é desfavorável para quem é negro e pobre. Então, já tem essa situação de estranhamento, né? O STF está mudando de posição muito rapidamente, mesmo que eles estejam corrigindo um erro anterior. A população fica um pouco Estranha, né? O que de fato se essa é uma instância política, disfarçadamente política, né? Que tenta também ser um poder moderador ou um tutor da vida do país, né? Eu acho que o ativismo jurídico de parte do STF, liderado pelo ministro Barroso, já deu o que tinha que dar. Ele já extrapolou. E a população brasileira começa a achar muito estranho que um judiciário tenha tanto poder ou maior do que o executivo ou o legislativo. Ninguém deu esse poder e essa atribuição para o judiciário brasileiro.
Eu quero encerrar, Rodar, com uma análise sua para a corrida presidencial de 2022. Segundo o Datafolha, o ex-presidente Lula aparece na liderança com 46% dos votos contra 25% do Jair Bolsonaro. O Ciro Gomes, do PDT, tem 8% e o João Dória, do PSDB, soma 4%. Esse cenário praticamente confere uma vitória ao petista já em primeiro turno. O Lula leva vantagem ampla nos segmentos mais pobres da população. Entre os desempregados e as pessoas que recebem até dois salários mínimos, e perde entre os que ganham entre 5 e 10 salários. Já o Jair Bolsonaro consegue a liderança nessa última faixa dos que ganham mais e também entre os empresários. Isso mostra uma tendência que nós já temos visto nos últimos anos, né, Rudá? Do Lula ter uma enorme popularidade entre as faixas mais empobrecidas. Você destacaria algum outro dado dessa pesquisa?
Anderson, eu destacaria, por exemplo, o papel dos evangélicos, que sempre foram apontados como principal base social, não política, né? Não de organizações políticas, né? Mas como base social da sociedade civil de apoio ao bolsonarismo e ao Bolsonaro, né? Os evangélicos também estão se dirigindo, se afastando do bolsonarismo e se dirigindo ao Lula, né? Lembre-se que nós tivemos uma pesquisa recente que mostra que 28% dos eleitores do Bolsonaro em 2018 agora dizem que vão votar no Lula. E nesse bloco, a maioria era evangélica. Então, eu acho que esse é um movimento muito importante. Eu destacaria também o papel das mulheres jovens do Sudeste e do Nordeste. Ou seja, o Bolsonaro tem apoio no Centro-Oeste, no Norte, e no Sul do país. Mas formam colégios eleitorais muito menores do que a soma do Sudeste, que é o primeiro colégio eleitoral regional do país, e o Nordeste, que é o segundo. Então, assim, a posição de Lula, da candidatura Lula, é muito segura nesse momento, né? Eu só destacaria que o PT, ganhou quatro eleições seguidas, mas nunca no primeiro turno. Eleições para presidente da República. Ao mesmo tempo que ele sempre chegou, pelo menos no segundo turno, em todas as eleições nacionais para presidente da República, desde 1989, quando ocorreu, né? Porque teve, se não me engano, uma eleição em que não houve de segundo turno, mas quando teve, o PT esteve lá. Então nós estamos falando de um partido muito forte junto ao eleitorado brasileiro. Mesmo nos momentos de maior ataque à sua imagem, e é o único partido do país que chega no segundo turno. É o único. Em todas as eleições que ocorreram desde 1989. Né? Nós estamos falando, portanto, de 30 anos. Né? O PT, então, é um partido maduro. Né? E o Lula é uma liderança que agora. A ideia de que ele foi injustiçado, que inclusive é o que o Bolsonaro está tentando, a família Bolsonaro está tentando trabalhar com o adoecimento dele, né? Que ele é uma vítima, pegou. Ou seja, o Lula foi um injustiçado e ele não cometeu nenhum desatino. Ele não fugiu do Brasil, ele não tentou asilo político, ele não levou os militantes do PT a atacarem o judiciário. O Ministério Público, ele ficou preso e o tempo inteiro seguro e falando para a população, para lideranças, inclusive internacionais, ou seja, ele desmoralizou completamente os seus algozes, detratores e aqueles que o queriam condenado, né? Isso compõe a história, a construção de um mito político, né? é o sofrimento resignado e a justiça, inclusive divina, colocando ordem na casa, né? Restituindo a honra e a justiça na terra, né? Isso é muito importante na cultura política brasileira, você sabe disso. Então, a impressão que dá é que o Lula vai se consolidando efetivamente como principal personagem político. Ele não dá chance nenhuma para tal terceira via, mesmo que nós tenhamos Eduardo Leite tentando se viabilizar. Ciro Gomes, para mim, ele está morto nesse processo eleitoral, ele não tem peso nenhum. E não vai ter peso, pelo visto, ele comete erros grosseiros. Eu dizia quando me perguntava, e agora com João Santana liderando o marketing? Eu falei, olha, o que eu acho que a contratação do João Santana vai redundar é num PDT mais pobre, porque ele é muito caro. Mas não vai alterar. Por que que não vai alterar a imagem? Porque o Ciro Gomes foi muito radical nas posições dele. E agora ele está perdendo imóvel, pagando como um peixe pela boca. Ou seja, pagando a vida pela boca. Acabou de perder um imóvel porque atacou de maneira desatina o ex-presidente Collor. E um imóvel foi leiloado dele, né? Mais de R$ 500.000. Parece que tem mais escritórios, outros imóveis que ele vai perder, porque ele já perdeu várias causas, né? Então, inclusive para órgãos de imprensa progressistas, como é o caso do DCM. Então, assim, eu acho que o Ciro, se você olhar a curva, ele vai tender a cair. E se o Dória jogar pesado, ele, como ele é governador do estado mais rico do país, com um bom relacionamento com o empresariado, quem tem tendência de crescer entre esses nomes é o Dória, é o João Dória. É o governador, não o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é um autor de livro e de frases de efeito, nada mais. Ele não lidera nada. Ele não liderou nenhum movimento importante no Brasil pela democracia e pelos direitos sociais. Ele não tem vínculo com o movimento social, ele não tem vínculo com a igreja, ele não tem vínculo. Ou seja, ele é postiço. Ele é uma liderança notável, uma personalidade. Ou seja, ele não é um líder. Ele não é um líder, ele é uma celebridade. E nós estamos vendo uma celebridade de 6%. Então, nós temos que ter um pouco de clareza, né? De qual é o jogo político. E o jogo político não passa nesse momento pela terceira via, né? Agora, eu quero alertar no final que o PT nunca ganhou no primeiro turno. Então, também isso significa que há uma base social antipetista importante no Brasil, que pode, ela pode se movimentar quando a campanha começar de fato e os dois lados, né, se atacarem apresentando, as suas vantagens e os podres do seu adversário, né? Então nós temos que ter um pouco de cuidado em relação a isso.
Rudahit, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, mais uma vez eu agradeço, espero que a gente realmente não apenas vislumbre, mas tenha melhores dias para o nosso país. É um país lindo, com um povo sábio, como eu disse em uma das respostas, sofredor, né, que luta dia a dia, não só pelo seu sucesso, mas pela sua sobrevivência, que teve tão poucos momentos na história política do país para mostrar realmente seu valor, e não merecia um governo como esse, e lideranças de todas as áreas desse governo, tão desqualificadas, incompetentes, pessoas raivosas, que não plantam um futuro harmonioso, mas um futuro marcado pelo ódio e pela guerra, né? Acho que é hora da gente reconstruir o país. A gente precisa se redimir, aqueles que foram enganados pelos falsos profetas, né? E nós temos tudo para voltar a ser um país elogiado no mundo inteiro. Porque hoje nós somos o país mais ridicularizado e criticado no mundo, né? É isso que os brasileiros precisam saber. Eu espero que o sol volte a brilhar aqui no nosso país. Um grande abraço a todos.
Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Huda Hit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.